Glória a Jesus. Enquanto a gente acha o som ali do microfone, Léo, tem um aviso para nós aí, Léo? Tem não? Então, eu quero deixar dois recadinhos aqui muito especiais. Primeiro, dia 1º de dezembro. Quando hoje nós cantamos desse jeito, a minha vontade é ficar cantando ao Senhor, adorando ao Senhor, e assim vai. E quando fala que uma vigília, meu Deus, cantar ao Senhor, para mim uma vigília sem muitas canções, sem muita adoração. Eu falo, não, gente, deixa eu adorar. E essa vigília, eu acredito que ela será um tempo muito especial. E anime, venha no dia 1º de dezembro, 22, Léo? Oh, perdão, Deira, 21? Às 21 horas nós estaremos iniciando a nossa vigília. Que horas termina, pastora? A gente tem previsão, mas quando o Espírito Santo tomar conta, aí ele é que leva. Se você tiver que sair, o Espírito Santo estiver nos envolvendo, sai de mansinho e a gente continua mergulhado. Mas venha, se você quer um pouco mais de Deus, venha para a nossa vigília. E o outro recado que não pode deixar, nós estaremos fazendo 39 anos. Quem é nós, pastora? Você, mãe. Pastora, mas tem alguns meses, poucos anos que eu cheguei, já chegou com 39. Sinto muito te informar. Então, nós vamos fazer uma festa de aniversário às 16 horas no domingo. Não teremos culto pela manhã, mas nós queremos comer e beber nessa festa. E vai a Lurdinha no domingo que vem, na terça-feira que vem, você pode se oferecer para trazer alguma coisa. Tem uma lista específica, tá ok? Hoje a gente não está com a lista não, mas você já se prepara. Tem uma festa chegando, tem um aniversário, nós seremos gratos ao Senhor, porque Ele nos permitiu ficar aqui, Ele está nos permitindo ficar aqui há tanto tempo, né? Eu costumo dizer que na pandemia, tantas casas, tantas igrejas fecharam, o Senhor nos fez ficar abertos. Como diz o pastor Ari, essa igreja é uma bênção porque você é uma bênção. Essa igreja, ela, sem você, ela é só um prédio bem construído e nada mais. Nós somos a igreja que está completando 39 anos. Graças a Deus por isso. Amém, queridos? Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 130. Eu fico feliz de conhecer um Deus que não tem limite. Quando eu penso numa frase como essa, eu penso assim, a gente usa essa frase geralmente para olhar na internet, ele fala assim, gente, o homem não tem limite. Ele está fazendo uns trem mais esquisito que o outro. Aí você encontra um lá carregando uma geladeira no pedal da bicicleta, fala, cara, o homem não tem limite. O outro consegue pendurar um ventilador no banco, fazer uma mochila, lavar a vasilha com o ventilador rodando atrás dele. E essas são as pequenas coisas e tantas outras que os homens vão inventando, eles vão inventando, ele vai inventando, ele vai inventando. O homem perdeu o limite das coisas, mas ele é limitado de qualquer forma. Mas quando se trata de Deus, nós falamos não só em ousadia, mas nós falamos em poder e soberania. Nós não olhamos para Deus como um Deus que está fazendo uma graça num tempo e fazendo uma graça em outro tempo. Um Deus que desiste aqui e recomeça ali. Não, nós não temos um Deus assim. Nós temos um Deus soberano e poderoso. Quando nós falamos das ações de Deus, nós não falamos da loucura de um ser. Nós falamos daquele que criou e aquele que é dono do universo. Por isso que quando nós estamos cantando e dizendo ao Senhor, em teus braços é o meu descanso, é de verdade, queridos. É verdadeiramente o lugar do meu descanso é nos braços do Senhor e no seu tem que ser também. Quando nós cantamos e acreditamos que o produto da oliveira pode até mentir, os campos podem faltar qualquer coisa, mas todavia nós podemos nos alegrar num Deus que vive, num Deus que não desiste, num Deus que é poderoso. Um Deus que criou o universo e colocou ordem nele, porque a Bíblia diz em Gênesis, quando o Senhor criou a terra, quando Ele formou tudo, ela estava um caos, Ele colocou ordem. Eu gosto de me lembrar desse universo que ele está girando em torno de nada. Como é que você consegue imaginar um negócio girando em torno do nada? Como é que você consegue imaginar uma grande esfera girando? Quem é que está segurando a gente? Como é que você imagina que essa terra está rodando e você nem está tonto? Você nem está assim querendo vomitar. É a mão de um Deus todo-poderoso. A ciência diz que se a terra fosse inclinada um pouquinho para um lado, nós morreríamos congelados. Se ela fosse inclinada mais um pouquinho para o outro lado, nós morreríamos queimados. Deus pôs ordem na terra. Um Deus como esse é que nós somos convidados a adorar. É um Deus como esse que nós somos convidados a aproximar dele. Que não vai nos consumir. Que não vai nos destruir enquanto estivermos aqui e reconhecermos quem ele é. Enquanto Jesus Cristo não voltar. Porque hoje nós estamos tendo o privilégio de conhecer, conviver, relacionar, adorar, clamar, chamar por um Deus que ainda nos ama. Um Deus de amor. Mas um Deus que em breve usará a sua justiça. Mas enquanto isso, nós temos o privilégio de viver e clamar esse Deus do lugar onde nós estamos. No Salmo 130, eles clamavam ao Senhor da seguinte forma: das profundezas clamo a ti, diz o salmista. Da profundeza do coração dele, do lugar onde ele estava, na amargura dele, na dor deles, eles estavam dizendo: Deus, das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Olha que boa pergunta. Se o Senhor ficasse com um belo livro dizendo: ó, Helena fez isso aqui hoje. Hã? Assim em cima do olho, ó. Helena fez isso aqui hoje. O Senhor não fica registrando o nosso pecado diário. Porque se ele registrasse o nosso pecado diário, ele nos consumiria. Ele olha para nós o tempo todo com um olhar de amor. Dizendo: olha, eu não desisti de você, apesar de tudo que você está fazendo. E ele continua dizendo, versículo 4: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. No Senhor está o perdão, amado. Se você pecou, se eu pequei, quando nós pecamos, há perdão para os nossos pecados. Independente do nosso pecado, independente do que fizemos, há perdão no Senhor. E no 5 diz: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel. Ponha, amados. Ponha a sua esperança no Senhor. O que é que você tem desejado? Muito mais do que coisas nessa terra. Ponha a sua esperança no Senhor. Ele próprio redimirá Israel todas as suas culpas. Ele vai redimir você. Ele cumpre o propósito dele em você. Deus não é um Deus limitado. Ninguém pode limitar Deus. Ele é o Senhor que colocou limite sobre todas as coisas. Quando nós lemos o livro de Gênesis, logo no seu início, ele diz que ele criou todas as coisas. E muito interessante, quando ele olha para as árvores e diz: olha, cada uma vai dar fruta conforme a sua espécie. Tem noite avacalhada, esse povo gosta de avacalhada, já viu? Aí, de repente, nasce uma laranja igual beterraba. Aí vem o outro querendo enganar e fica lá emendando uma cenoura com uma banana. E vai nascer uma cenoura, sei lá o quê. Uma banana, sei lá o quê. O homem quer inventar, mas o Senhor deu limite. Ele disse, olha, cada um na sua espécie, banana, banana, cenoura, cenoura, laranja, laranja. Quando nós lemos também a respeito disso, quando ele disse, olha, vai ter noite, vai ter dia, vai ter manhã, pronto, não vai haver uma mistura. Ou agora é noite, ou agora é dia. Não, Deus colocou limite. Ele falou, o dia vai ser até tal hora, e a noite vai ser até tal hora, e a tarde vai ser até tal hora. Um Deus que coloca limite, mas não há limite nele, por causa da sua soberania. Mas, infelizmente, por causa do pecado, o Senhor colocou um pouco mais de limite em nós. Um pouco mais de limite ao homem, porque a eternidade estava em nós, do lado de fora e por dentro. Hoje a Bíblia diz que a eternidade está dentro de nós. Mas a Bíblia diz, em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, que ao homem é dado morrer uma única vez. Não tem esse negócio de morreu e vai voltar. Morreu e voltou. Morreu e falou comigo. Não tem isso. A Bíblia diz que morreu, acabou. O Senhor pôs limite na vida do homem. Por causa do pecado. Não tem isso de homem ser marido de duas, três, quatro mulheres. Não tem isso de traição. Não tem isso de mulher ser de um e ser de outro. O Senhor colocou o limite. Você é do seu marido, você é da sua esposa. Homens, cuide das suas esposas. Mulheres, sejam submissas ao seu marido. O Senhor colocou o limite em nós. É o nosso Deus. Esse é um Deus que nos convida, queridos. Apesar dele nos ter dado limites, apesar dele nos ter nos ensinado os limites, ele nos chama, ele nos convida para um lugar sem nenhum limite. Que é isso, pastora? Festa total? Não é Disney, querido. O Senhor não nos está convidando para Disney. O Senhor não nos convida para Hollywood. Porque tudo isso tem limite, o Senhor não nos convida para uma noitada, não, isso tem limite. Todo caminho sem Jesus Cristo, todo caminho sem Deus, se ele é baseado em amigos, se ele é baseado em momentos, é um caminho de morte. Mas o lugar que o Senhor nos chama, que é ilimitado, está em 1 Tessalonicenses, o endereço dele é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 17 e 19, e ele diz, orai sem cessar, é o lugar que não tem limite. E ele diz, em tudo dai graças, é um lugar que não tem limite. Está doendo, dá graças. Deu errado, dá graças. Não sei o que fazer, dá graças. Eu tenho muito, dá graças. Eu tenho pouco, dê graças. Porque o Senhor está te chamando para esse lugar sem limite. O Senhor está dizendo, não apague o Espírito Santo de você. Não fique sem Ele. É sem limite a porção com o Espírito Santo. É sem limite o andar dEle. O andar com ele. Eu tenho um quadro artesanal simples, pequeno, pouco menor do que uma folha de ofício. E lá diz assim, os seus joelhos podem te levar mais longe do que os seus pés. Eu acho incrível essa frase. Eu me delicio nessa frase. Eu posso atravessar as fronteiras de joelhos. O Senhor ouve o meu clamor, porque eu posso atravessar essas paredes com o meu joelho, com a minha oração. Você pode atravessar qualquer lugar nesse universo, apenas falando com o Senhor, nesse lugar sem limites. Você entende, querido, quem é esse Deus? Você entende quem é, que todas as coisas que regem a nossa vida é sobre esse Deus. Não temos condições de viver sem o comando deste Deus. Enquanto eu estou orando, enquanto eu estou reverenciando, enquanto eu estou acreditando, enquanto eu estou pedindo ao Senhor, Ele está trabalhando. E Deus vai liberando o poder. Nós temos vivido testemunhos de pessoas que dizem: vocês oraram e aconteceu. Hoje mesmo eu ouvi, nós temos aqui na igreja o nosso movimento de mulheres, o movimento Ela. Quando mulheres oram por tudo enquanto é razão, por tudo enquanto é coisa nessa vida, filhos, Brasil, igreja, criança. E uma das nossas irmãs, ela está passando por um momento difícil, com câncer. E a Unimed não queria liberar o medicamento novo, ela não queria pagar. E então a médica falou: vamos tentar outra coisa? Ela disse: vamos não. Tem quase 50 mulheres orando por mim. Deus, se Ele quiser, Ele vai me dar esse medicamento. Isso foi na semana passada, hoje ela disse. A médica me ligou, o remédio foi liberado. Sabe por quê? Porque a oração, ela vai longe. Ela vai onde os seus pés não alcançam. Eu não sei quem é a médica, eu não sei quem é a pessoa que assinou. Eu sei que um Deus foi lá e movimentou. Não tem limite. Jesus, Ele deu ordem ao vento e ao mar. Não tem limite para o Senhor dizer: faz ou não faz. Ele disse: vento, acalma-te. Mar, acalma-te. Ninguém segura esse Jesus. E esse mesmo Jesus que fez tão grande milagre, tão grande, algo tão sobrenatural, foi o mesmo que a Bíblia diz que Ele cuspiu na terra. Fez um barro e pôs no olho do cego e ele enxergou. Não tem limite para o poder desse Deus. Esse Jesus que na mesma forma chega um centurião diante dele e fala: Senhor, basta uma palavra sua, o Senhor não precisa ir. Jesus, eu faço. E ele diz: vai que o seu servo já está curado. Um Deus que nos tira do limite da nossa capacidade. Um Deus que nos tira do nosso lugar, só no joelho, só pela fé. Um Deus que nos tira da nossa inércia, só enquanto clamamos por Ele e dizemos: vem, Senhor. No livro de Atos, eu quero ler essa passagem que eu acho incrível. Quando o Senhor fez... Aí a gente pensa assim: ah, não, Senhor, agora o Senhor saiu do limite. Agora o Senhor saiu do sério mesmo, porque o Senhor vai deixar o povo tudo maluco, Jesus. O Senhor não tinha importância de deixar o povo desorientado naquela época. Ele não tem limite para usar o poder de Deus. Não tem ninguém que segura o Senhor. Não tem enfermidade que pare o nome de Jesus. Não tem desemprego que pare o Senhor. Não tem briga dentro de casa que o Senhor não possa resolver. O Senhor está acima de homens. O Senhor está acima da tempestade. O Senhor está acima de demônios. O Senhor, ele é ilimitado. Ele é gigante. Eu gosto de pensar que é muito mais do que a canção disse hoje. As nuvens não são o lugar onde Deus pisa. A Bíblia diz que os pés do Senhor alcançam toda a terra. Ali existe uma liberdade na arte. Mas a Bíblia está dizendo que os pés do Senhor, Ele cobre tudo. Quem é esse Deus? A Bíblia fala de um homem chamado Saulo, um homem mau, um homem que perseguia os cristãos, um homem que matava, um homem que via o outro ser apedrejado e ficava lá achando que estava fazendo o melhor que podia, como autoridade. E esse mesmo homem, ele foi encostado por Jesus. E a Bíblia diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Paulo, ele era mau. Saulo, ele era mau. E ele queria matar os servos, ele queria matar os discípulos. E a Bíblia vai dizendo aí no versículo 1, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homem ou mulher que pertencesse ao caminho, ao caminho pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Eu não falei o capítulo, não, Léo? Que maldade, né, Léo? Capítulo 9, puxa vida. E o Senhor, ele encontrou um homem que tinha toda a autoridade naquele lugar. Ele encontrou um homem que tinha, ameaçava, um homem que não temia ninguém. As pessoas o temiam. Mas Jesus, com a luz dele, tuf, acabou sua visão, rapazinho. Acabou a brincadeira aqui. Quem manda sou eu. E ele disse: agora você vai para onde eu te mandar. No versículo 7 do capítulo 9 de Atos. Viu, Léo? Obrigada. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Olha que incrível, o Senhor, ele é tão ilimitado. Ninguém segura o Senhor, que ele permitiu que outras pessoas ouvissem a voz dele. Mas ninguém viu que ele estava presente. Todos viram que o Senhor fez alguma coisa. Porque ele manda, vocês vão me ver quando eu quiser. Agora todos vão me ouvir. E ali então no versículo 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judá, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Um Deus que não teve medo, um Deus que não esqueceu, um Deus que disse: eu pego esse que todos têm medo, eu pego esse que pode não valer nada, eu pego esse e levanto para que seja o meu instrumento. Não é diferente comigo, não é diferente com você. Pastor, eu nem sei direito a fazer as coisas. Eu nem sei como é que lê a Bíblia direito. Eu nem sei como é que faz. Se você tem um coração, se você é um ser humano, Deus está de olho em você, independente do que você fez, independente do que você faz. Você, como diz por aí, está no radar do Senhor. Jesus, ele quer te usar. De onde você veio? É naquele lugar que eu, Helena, não posso ir, você pode entrar. Tem lugares que só você entra, irmãos. Tem lugares que só você sabe como entrar lá. Só você tem autoridade para ir. Então Deus quer te usar, como falou com Saulo: esse é o meu instrumento. Pensa de onde você veio. Pensa quem era você. Pensa quantas coisas ruins você fez. Pensa quantas pessoas ficaram pelo caminho enquanto você hoje conhece o nome desse Deus. O Senhor quer que você volte e fale do amor dele para essas pessoas. Mas antes, ele quer te fortalecer. Deus, ele não é covarde para te mandar com o peito aberto. Ele quer te fortalecer. Ele quer que você ore. Ele quer que você o busque. Por isso você tem uma igreja que tem vigílias. Você tem uma igreja que tem acampamentos. Você tem uma igreja que tem célula. Você tem uma igreja que tem pastores para te ajudar a caminhar, para te fortalecer, para tirar as escamas dos seus olhos. E buscar esse Deus de toda a esperança. Esse Deus que pode transformar a sua casa, transformar a sua vida, transformar a vida de todos aqueles que estão ao seu redor, aqueles que você deixou para trás. Aqueles que passam pelo caminho, aqueles que trabalham com você. Somos nós, querido. A igreja do Deus vivo é que vai fazer a diferença. Ouvi uma frase essa semana, e eu quero encerrar com ela. Ouvi uma frase muito interessante quando uma pessoa disse que tudo o que eles estão fazendo para querer liberar droga, para querer liberar as coisas ruins nessa nação, e eu achei tão bom, eles disseram assim, sabe por que a gente não consegue ainda liberar as drogas? Por causa dos crentes, por causa da igreja. Sabe por quê, queridos? A igreja que ora, que põe o joelho no chão, ela faz coisa acontecer do outro lado. A gente precisa orar mais. Se você está orando pouco, ore mais, queridos, porque tem jeito para muitas pessoas. Aqueles jovens que estão como zumbis, fumando essas drogas sintéticas, ele tem jeito para eles, porque tem um Deus que pode tocar na vida deles, se nós crermos. A pastora Esmeraldas, ela contou duas experiências que muito me chamou a atenção. Uma mulher que orava. Quem conheceu o pastor Esmeralda teve o privilégio de conhecer uma mulher cheia de Deus. E ela disse que para uma das casas de crianças que eles tinham, ela disse que a gente estava precisando de dinheiro. E eu orei ao Senhor. E ela contava rindo. E era muito engraçado ela falando que, de repente, um cheque veio no vento, na época era cheque, né? Bateu no vidro do carro dela. Aí ela procurou saber quem era a pessoa e para devolver o cheque, a pessoa deu para ela exatamente o tanto que aquela casa estava precisando. Esse é um Deus que não tem limite para ele. Ela dizia que ela orava com uma mãe por um filho que estava precisando tanto. E ela orava e ela chamava pelo nome dele. E ela chamava pelo nome dele. Passado algum tempo, aquele menino apareceu e ele disse, eu nem sei por que eu vim. Nem sei como é que eu vim parar aqui. Sabe por que ele foi parar ali? Porque tem um Deus que não tem limites, não tem paredes. As filhas do Toninho moram nos Estados Unidos. Tem duas que moram lá. Lá naquela distância toda. Elas ligam, elas passam mensagem. Elas dizem, pai, ora. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que não tem limite, não tem geografia que segure esse Deus. Nosso movimento de mulheres, quando os filhos estão apertados, eles falam com as mães, mãe, fala com as suas amigas que ora para orar para a gente. Os filhos sabem quando a mãe é uma mãe intercessora. Quando a tia é uma tia intercessora, ainda que eles não convivam com esse Deus, mas eles conhecem esse Deus. É um prazer muito grande andar com esse Deus, porque ninguém o segura. Quando a igreja toma o seu lugar, quando a igreja entende quem é ela, quando a igreja para de fazer biquinho, quando a igreja entende que existe um Deus poderoso, que pode mudar situação, um Deus que pode mudar circunstâncias. Eu já falei aqui, tenho orado pelo meu filho, nós temos orado, né, Toninho? E um dia desse, domingo, eu estava ainda deitado, ele veio todo fazendo graça, porque é muito palhacinho. Ele disse, mãe, a culpa é sua, né? Eu falei, o que foi, menino? Estava acordando. Não, mãe, foi você, né, mãe? É obra sua. Eu falei, tá, então conta. Aí ele disse, mãe, uma pessoa que eu nem conheço direito, a gente conversa lá pelo WhatsApp, lá. Conheci na amizade dos outros amigos, nunca encontrei, nunca vi antes, mas ela me convidou para ir para a igreja. É obra sua, né, mãe? Eu falei, não, não é obra minha, é obra do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu creio que o Senhor está trazendo o meu filho de volta. Porque ele conhece, ele foi consagrado, é o menino do Senhor. Porque eu acredito no poder da oração e a minha esperança está no Senhor. E eu quero te convidar nessa noite para vir para esse lugar ilimitado, que é o lugar da oração. Deus tem o prazer de ouvir os seus filhos. Deus tem o prazer de nos ouvir. Deus tem o prazer de nos ver. Deus tem o prazer de receber a nossa oração. Em Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O ambiente de oração é o lugar propício para o nosso fortalecimento. O Salmo 62, no versículo, diz, só em Deus, ó minha alma, repousa, dele vem a minha esperança. No Salmo 40, no versículo 1, diz, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito. Tiveram os dias que eu já gritei na presença do Senhor e disse, socorre-me, Senhor. Pastora, Deus não é surdo. Eu sou. Eu sou, às vezes eu sou surda, às vezes eu não consigo ouvir Deus, às vezes eu não consigo entender. E você já viu que a pessoa, quando ela não escuta direito, ela grita? Ela grita, porque ela não escuta direito. Muitas vezes nós precisamos gritar porque a gente não está ouvindo Deus falar. Queridos, eu ouvi uma frase, eu li uma frase que eu achei interessante, eu quero deixar essa frase difícil para você, difícil para muitos de nós, que diz que o berço da nossa esperança é a nossa incapacidade. O berço da nossa esperança é a nossa incapacidade. Por quê, pastora? Porque Deus pode todas as coisas. Eu reconheço a minha insignificância. Eu me humilho diante das poderosas mãos de Deus. Eu reconheço que eu não consigo salvar pessoas. Eu não consigo ir lá na Cracolândia e tirar aqueles jovens de lá. Eu não consigo pedir, só ir dentro dos escritórios, dos lugares que existem. Eu não consigo ir dentro, ir lá em Brasília. Eu não consigo atingir os gabinetes, mas eu tenho um Deus que pode. Eu não consigo entrar num hospital e fazer com que as pessoas sejam curadas de lá, porque eu não sou médico, eu não conheço, eu não sei, mas eu tenho um Deus que pode. Então, na minha incapacidade, eu me recolho e entendo, Deus, o Senhor pode curar. O Senhor pode transformar. O Senhor pode tomar pela mão. Então, amado, espere só em Deus. Não na força do seu braço. Espere com paciência no Senhor. Sabe por quê? Porque ele não desistiu. Ele não desistiu. Pastora, mas tenha anos, viu? Não desista. Espere com paciência, com perseverança. Espere com propósito. Há um propósito em Deus para que isso, porque isso está acontecendo em você, com você. Deus está forjando o seu caráter, então espere com propósito. Eu estou esperando porque eu sei que Deus está trabalhando em mim. Eu estou esperando com propósito porque eu sei que Deus não desistiu de nada. A Bíblia diz, enquanto houver primavera, verão, outono e inverno, Ele é Deus. Espere em oração. Fique de pé no seu lugar. Nós temos muitos lugares a abranger. Mas como Saulo, Deus quer tocar o seu coração. Põe a mão no seu coração. A Bíblia diz que é dele que procede todas as coisas. A Bíblia diz que é do nosso coração que procede aquilo que é bom e aquilo que é mal. Nesta noite que você pense em você, Quem é você? O que o Senhor está vendo nesta hora? Que tipo de ser humano Deus está vendo nessa hora? Talvez o inimigo vai soprar aí na sua mente e dizer: ele está vendo a pior pessoa. Mas o Espírito Santo está olhando para você e dizendo: não, você é meu instrumento. Você vai ser cheio do meu Espírito e você vai cumprir a minha vontade. Talvez o inimigo está soprando aí no seu ouvido, dizendo: você não vai dar conta. Mas o Espírito do Senhor está dizendo a você: a sua força está em mim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Ao Senhor nós damos honra, ao Senhor nós reverenciamos, ao Senhor nós dizemos: toma tudo que é nosso. Toma para o Senhor. Nós estamos dando nessa noite, querido, dê todo o seu direito ao Senhor agora. Dê todo o seu direito. Porque quando você dá ao Senhor, Ele te devolve transformado, Ele te devolve em bênção, Ele te devolve multiplicado. Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém aqui precisando, Senhor, subir mais um degrau, é hoje, Senhor, que o Senhor pode tocar e transformar as nossas vidas. Nós estamos aqui à sua inteira disposição. Quem sabe tem alguém aqui muito tímido, Senhor, e diz: eu não consigo falar. Espírito Santo, é a sua vez. Espírito Santo, é o Senhor que pode fazer essa pessoa abrir a boca. Ah, Deus, tem alguém aqui com dificuldades. Tem alguém aqui precisando que o Senhor, ó Deus, renove as forças, renove o ânimo, renove o amor, renove a alegria, renove a paz. Em nome de Jesus Cristo, Deus, o que essa pessoa nesta hora está te clamando, faz, Deus. Faz mais uma vez na vida dela. Devolva aquilo que ela perdeu. Deus, em nome de Jesus Cristo, arranque das mãos do inimigo aquilo que pertence a este homem, a esta mulher. Arranque da mão do inimigo, Senhor, quem sabe a sua família, quem sabe o seu casamento, quem sabe, Senhor, a alegria da vida, quem sabe, Senhor, a alegria de reverberar pessoas, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tirando tudo que é raiz maligna, vai tirando tudo que é dor maligna, tudo que não vem de Ti, Espírito Santo, tudo que não vem de Ti, pensamentos maus. Nós estamos nessa hora te repreendendo: saia, bata em retirada, saia dos pensamentos desse homem, saia dos pensamentos dessa mulher, que venha agora, Deus, pensamentos de paz e não de mal, que venha nesta hora a alegria do Senhor, porque a Tua palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, fortaleça. Do alto da cabeça à planta dos pés. Fortaleça a fé, Deus. Essa pessoa que talvez dizendo: eu nem tenho fé. Ah, basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Basta uma fé desse tamanho que você vai dizer: monte, sai daqui e passe para lá. Oh, Deus, é pelo seu nome. Não é por nós, não é por ele, não é por ela, mas é no seu nome, Pai. E o Senhor restaura, o Senhor restaura filhos, o Senhor restaura casamentos, o Senhor restaura profissão, o Senhor restaura, Senhor, emprego, o Senhor restaura capacidade de raciocínio, o Senhor restaura. E é nesta noite, Deus, que eu abençoo essa igreja com toda sorte de bênçãos, ó Deus, para que saia daqui um grupo fortalecido no poder do Espírito Santo, para que todos, ó Deus, que estão aqui, sejam instrumentos vivos na sua mão, para a honra e para a glória do seu santo nome. Amém e amém. Deus os abençoe, querido, com toda sorte de bênçãos. Leve para sua casa e vá para esse lugar ilimitado de oração, que não tem, que ninguém te segura ali. Vão em paz, Deus os abençoe.